Baldcast.
Episódio 11.
Queridinha Kick the Balde.
Episódio 11 aí, com um convidado mais que especial que a gente vai mostrar já já. Mas antes disso, a gente tem que passar uma palavrinha.
Tá vendo, né? Não li no nome do título. Mas, rapaziada, pra quem não sabe, quem já acompanha a gente, esse podcast aqui, ele acontece no Synth Studio, que é um estúdio musical pra você que trabalha com música, quer gravar o seu som, produzir...
Seu cover.
Exatamente.
Fazer o seu live set.
Vai te atender da melhor forma. E junto com a gente, cuidando de toda a parte do audiovisual, da Rua 4 Filmes, sempre presente. Se você precisa de algum serviço em relação a clipe, lives, ensaios fotográficos, qualquer outro tipo de coisa.
Ou até mesmo fazer o seu podcast, pode chamar eles aí, tá tudo na descrição.
Manda uma mensagem aí no link que tá na descrição ou no arroba que tá aparecendo aqui embaixo em algum lugar.
E também temos o nosso parceiro das antigas, já desde o primeiro episódio tá aí com a gente, Adega Vila Maria, queria agradecer
Maria,
o pessoal.
Sempre presente. Muito obrigado aí, o Vini e toda a rapaziada que faz acontecer aí pra gente, fortalecendo aí nos insumos que a gente precisa pra estar.
Pode chamar eles no iFood, chama eles no WhatsApp que eles entregam. Você também mora ali perto do centro, fica ali na Vila Maria, só
na
passar
rua
lá.
Siqueira Campos, é só chamar eles no WhatsApp.
Desde
ou
o seu
no Instagram,
suquinho
até a sua brejinha.
Até o seu whisky mais top. Bora lá então?
Primeiramente, já começando a agradecer na presença do homem. Fala dele, o homem tá na casa.
Felício Nosso Ramute. Prefeito, Felício Ramute, rapaziada. Uma
Como
salva
vocês?
De palmas.
Boa noite, boa noite. Boa noite, Léo Minas, Rafa, prazer estar aqui no Baldcast. Esse jeito é jovem, assim que é legal.
Você viu?
Vai ser minha primeira entrevista para conversar com os jovens, com essa moçada aí, que ajuda também a construir a cidade. A gente
Exatamente.
Já tem muitos jovens aí dedicados à cidade. Aliás, vocês são um exemplo desses jovens, essa galera aqui do estúdio, que está empreendendo bem aqui na nossa
Exatamente.
Cidade.
É isso aí. Primeiro podcast, prefeito?
É o primeiro. Primeiro podcast a gente nunca esquece.
Né? Exatamente.
Então, vamos lá.
Ah, né? Fica tranquilo.
Tirando
a
virgindade do podcast.
Pode ficar tranquilo que a gente vai de
leve. É mais um bate-papo mesmo, a gente quer conhecer. O pessoal que não sabe, não é muito envolvido em política também, para eles...
Até quem não é da região, né? Que às vezes a gente colocou lá, Feliz Ramute Prefeito.
Prefeito.
É o prefeito Feliz da nossa cidade.
Aqui de São José dos Campos, pra quem não sabe,
Exato.
Né?
Exato, a gente grava o podcast aqui em São José dos Campos. Quantos anos, prefeito? De idade, de política?
52 anos, há 29 anos eu me filiei a um partido político, né? Tenho uma filha, a Isadora, de 15 anos, Vanessa, sou casado e adoro fazer o que eu faço hoje, que é ajudar a cuidar da nossa cidade aqui de São José dos Campos. Sei que a audiência de vocês se espalha pelo Brasil
Graças
inteiro.
A Deus,
então nós estamos aqui em São José. Já fica aqui o convite para quem não conhece, vem fazer uma visita na nossa cidade.
Conhecer a mesmo. Ponte Estaiada, bolinho caipira.
É isso aí. O pessoal não sabe o que é bolinho caipira.
Aliás, tá na agora é a hora.
Agora acho qualquer lugar.
Vamos começar com essa já, então, nesse papo. Essa você com certeza já deve ter ficado sabendo dos memes, né, que rolam aqui na Cidade da Ponte do Bolinho Caipira. O que você acha disso? Você acha engraçado? Qual que é?
Eu acho engraçado. Eu acho que essa é a pegada da internet. Eu gosto da internet, gosto das redes sociais, gosto de interagir. É claro que ali tem sempre gente que usa aquilo, se aproveita até de estar anônimo para usar, às vezes, palavras ruins, uma energia ruim, mas, no geral, é mais um canal de comunicação que eu acho muito bacana e eu gosto dessas coisas. Eu, não sei se vocês sabem, eu fiz teatro, né?
Louco,
fiz dança.
Né? Não sabia.
Fiz dança, fiz teatro, não sei se vocês conhecem, tem um cara chamado Caco Ciocler, é um ator da Globo.
Sim,
o Caco fez teatro comigo, fiz dança folclórica, então eu gosto... de me comunicar, gosto de... E fui garoto de programa, programador de computador. Né? Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui autodidata, aprendi a programar, já ganhava um dinheirinho com programação.
Caraca,
tem uma matéria de 1984, da Veja, que chamava Geração Bytenik. Era a primeira geração que começou a mexer com microcomputador. E já ganhava um dinheirinho, eu tô nessa Veja aí, de 1984.
Não é de você não nasceu aqui em São José?
Não, eu nasci em São Paulo, eu vim para São José com 15 anos, depois que meu pai teve um infarto, ele tinha uma lojinha aqui, e aqui aí alguém precisava assumir a lojinha, nós éramos de São Paulo. E eu vim com meu irmão, nós moramos dentro da loja por 3 anos e meio, mais ou menos, nós e os Mickey Mouse, né? Porque à noite os Mickey Mouse moravam junto com a gente, né? Então a gente brincava que eles ajudavam a carregar o caminhão, que era uma loja de material de madeira, madeiras e ferragens. Então passamos 3 anos, 3 anos e meio, depois aos pouquinhos a loja foi crescendo, aí a gente conseguiu abrir outras lojas, depois há mais ou menos uns 20, 15 anos, eu vendi minha parte pro meu irmão, E aí acabei indo fazer outras coisas e também, claro, acabei sendo secretário do CURI e depois acabei me tornando prefeito.
É, de formação, você tem...
eu sou administrador de empresas, sempre falo da importância da gente, da educação, de você aprender, mas eu me formei como administrador com 40 e poucos anos de idade. Né? Na prática, eu comecei economia na PUC e não consegui terminar. Sim. Até porque quando eu entrei, eu já morava aqui. Aí eu tentei ir, voltar, não deu certo. Fiquei até o terceiro, que é o terceiro fatorial. Sabe o que é fatorial, não? De... Lembra? Na aula de matemática, não?
Ah,
primeiro, sim. Segundo, mas terceiro. Eu tinha matéria do primeiro, tinha matéria do segundo, tinha matéria do terceiro.
Ideia de cálculo, então, alguma coisa assim.
Eu estava pendurado em todas... Quando eu cheguei no terceiro, eu tinha matéria pendurada de todos os outros anos. Aí acabei não conseguindo concluir. Fui concluir a administração lá mais tarde, depois fiz pós-graduação em gestão pública, mas a experiência na prefeitura, o fato de eu ter sido secretário, empreendedor, faz toda a diferença, é importante, mas importante também, claro, a formação, né, que é muito legal e é importante de ter naquilo que você gosta e na hora certa que dê para você fazer.
Exatamente. Tem alguma pergunta? Posso manter o...
Não, então, eu ia perguntar, prefeito, pelo visto que você falou ali, você ficou bastante tempo da sua vida ali mexendo só com a loja do seu pai, certo? Depois que você teve esse... Não sei o que aconteceu para você passar essa parte, vender essa parte pro seu irmão, não sei o que você fez... o que te levou a entrar mais para esse lado da política? Sempre gostou muito? Você estudava? Como que era a sua
comunicação com a política? Como é que eu entrei na política? Isso eu acho bacana. A nova geração está mais antenada, porque tem mais informação. Uhum. Então o pessoal gosta. Então, pode falar.
Tem muita gente que não quer, né?
É verdade.
Se recusa.
Tem gente que fala, não quero nem saber desse negócio, é tudo igual, é tudo assim. Mas tudo a gente tem que ter conhecimento para depois poder formar opinião.
Exatamente. Aí sim, debater também.
Então, informação tem a vontade hoje, né? Então, eu estava no balcão da minha loja, e aí um marceneiro, que eu atendia, que era meu cliente na loja de madeiras, falou para mim, olha, Felício, estamos discutindo lá num partido... sobre parlamentarismo, monarquia e presidencialismo. Isso foi em 1992, se eu não me engano. Era um plebiscito que teve para a população escolher o que queria. E aí eu falei, caramba, eu não sei o que é nada disso, não sei o que é parlamentarismo, não sei o que é presidencialismo, não sei qual a diferença com a monarquia. Olha, legal, acho que eu quero ir conhecer isso aí, aprendo pelo menos, e assim, até porque, apesar de na época eu acho que eu nem votava, não votei no plebiscito, mas eu queria saber o que era. Não, acho que até votou, acho que era acima de 16 anos. Bom, aí eu fui lá e... Ah, não, eu tinha 22, desculpa, eu já tinha 22 anos, votei sim. Aí fui lá e escutei e ali tinha um cara que chamava Emanuel Fernandes. O cara meio loucão, parecia...
Emanuel.
Parecia tipo aquele Wally, sabe? Onde está o Wally?
Eu lembro, tô ligado.
E aí o tipo, um cara de cientista meio maluco, assim... E ele dizia que era possível fazer política de um jeito diferente, começou a agregar pessoas, eu tinha 23 anos, e aí acabei ingressando no partido, e dali eu fui, mas eu continuava na madeireira. Tanto que ele ganhou a eleição para prefeito, e eu não fui trabalhar na prefeitura, apesar de ele ter me convidado. Depois, quando o Cury virou prefeito, aí ele me convidou, e eu já podia, porque a minha empresa já estava com uma estrutura melhor. Então eu já tinha pessoas que podiam fazer as minhas tarefas. Aí eu lembro, olha que interessante, quando o Cury me convidou, ele foi falar com meu pai e com meu irmão para pedir autorização se ele deixava eu sair da loja e passar, não sair, porque eu não tinha vendido ainda. E aí entrei na política com a loja, ainda era um dos proprietários da loja. Passou 5, 6 anos aí que eu fui vender minha parte, foi muito mais por causa do nascimento da minha filha, resolvi... Porque eu viajava muito quando eu estava na loja.
Eu ia falar isso, você ficava tipo indo para São Paulo, voltando?
Não, a gente chegou, a gente tinha 6 lojas, né? E uma serraria lá no Mato Grosso, uma cidade chamada Pontes de Lacerda, né? Fica a 500 quilômetros de Cuiabá. Então, eu ia para lá, viajava muito, aí nesse ínterim nasceu minha filha. Eu falei, não, eu acho que vou ficar mais quietinho por aqui. E aí vendi minha parte pro meu irmão. Ele toca hoje, né, a lojinha, mas...
Tem ainda aqui em São José?
Tem 9 lojas, tem em São José, a Matriz, tem Pouso Alegre, tem em São Paulo, tem em Uberlândia, tem em São José do Rio Preto, um monte de loja aberta das 8 às 18 horas, segunda a sexta, ao sábado... Não, tô brincando, não vou fazer propaganda.
Nossa, mesmo. Que filha da mãe!
Então continua assim, com a lojinha lá, e eu acabei tocando outras coisas.
Aí, prefeito, primeiro trabalho, então, que você teve, saiu da loja de madeira.
Sim.
E aí... já caiu para a Secretaria do Cury.
Exatamente. Na verdade, foi ao já mesmo tempo. É, foi vocês, ao mesmo tempo. É, eu conheci o Cury, eu tinha... É, logo que eu vim para São José, eu tinha uns 16, 17 anos. Aí passou um tempinho, quando eu tinha 20 e poucos anos, acabou surgindo uma oportunidade, eu já tava, aí a lojinha já estava melhor, a gente já tinha saído de dentro da lojinha, eu já tinha uns um ano, dois anos, já estava morando com meu irmão, inclusive, e surgiu uma oportunidade de comprar um apartamentozinho, eu comprei, e o Cury morava lá. E aí eu conheci o Cury, neste dia dessa reunião que eu acabei de falar, da Marcinéia, porque ele tinha uma chave especial. Sabe aquela chave de hotel que põe na maçaneta, assim? Sim. Magnética, eram as primeiras que tinham, isso lá atrás. E aí eu vi a chave e o Cury estava nessa reunião com essa chave. Falei, acho que você mora no meu apartamento, no mesmo prédio que eu. Ele falou, é tal. E aí acabei ficando amigo dele, eu não conhecia ninguém aqui. Tinha poucas amizades, acabei formando uma grande amizade com o Cury. Então ele era bem meu amigo.
Até hoje, assim.
Continua amigo, né?
O Cury está fazendo o que hoje?
Hoje é deputado federal.
Deputado federal, né?
É. Mas a gente conversa praticamente todos os dias, e a gente tem aqui um grupo, um time político, né, que é o Emanuel, o Cury, eu. Então, a gente toma as decisões todas em conjuntas, não do dia a dia da cidade, mas decisões políticas, a gente conversa sobre política. Então, a gente sempre trabalhou como esse time. Então, além de amigos, a gente tem essa afinidade, porque é comum você ver quando um prefeito elege o outro, né? Aí ele briga com aquele anterior, sim, né? Uhum. E aí é uma porcaria para a cidade. A gente não, continua amigo, respeita o trabalho um do outro e tem essa oportunidade de trabalhar ainda junto pela cidade. Até mesmo o Emanuel, né? Que o pessoal da geração de vocês nem sabe quem é, nem
eu,
conhece.
Eu lembro do Emanuel, eu lembro
uma cara...
assim, mas eu lembro mais do que as pessoas falavam do Emanuel, que tipo, sempre foi a unanimidade.
O nosso professor.
Inclusive, eu não entendo, tipo, ele não se reelegeu porque... Tipo,
ele
se reelegeu dos dois...
Isso, oito anos, né?
É. Depois, ele teria então, como voltar, não teria?
É, vou contar uma história para vocês. Lá em 2016, quando eu saí candidato a prefeito, se o Emanuel fosse o candidato, ele não precisava nem sair de casa, ele ficava na casa dele assistindo televisão, que ele ganhava a eleição. Comigo, ele saiu todos os dias para poder falar para as pessoas que eu era uma pessoa de confiança e que para votar em mim. Se fosse a eleição dele, ele teria trabalhado menos do que na própria eleição minha. Mas a gente acredita nisso. Uma vez prefeito, nunca mais prefeito. É. Um dos papéis do político, a gente acredita, tem que ser formar novos políticos. Esse negócio de ficar sempre os mesmos... cansa. Então o Cury foi prefeito, nunca mais vai ser prefeito. Eu agora prefeito, pela segunda vez, nunca mais vou ser prefeito. Verdade. Agora eu tenho obrigação...
Você está completando... Você está 6 anos já?
Cinco. Ficarei...
O mandato é 8.
Ficarei mais 4, mais 3 anos para completar 8. Mas uma vez prefeito, o que a gente quer é encontrar uma pessoa, preparar essa pessoa ser eleita e fazer melhor do que a gente. É assim que tem que ser. Sempre torcer para que o próximo seja ainda melhor
para a cidade. Mas isso é uma filosofia pessoal de vocês ou tipo...
Não, é pessoal nosso, um aprendizado nosso da cultura do que a gente acredita que é fazer a boa política. Política do jeito certo. Esse negócio de achar que só você, aí você vai e põe uma pessoa ruim para todo mundo pedir para você voltar. Não, não. A gente tem que arrumar sempre alguém melhor do que a gente para suceder a gente.
E nesses 5 anos já que você está de mandato aí, eu acho que 5, né? Qual que foi a coisa mais satisfatória pra você, assim, que você acha que você fez pra cidade, assim? Tipo, olha, ou uma coisa que você fala que você tem muito orgulho de ter participado ali.
E você também tem uma relação, só pra complementar a pergunta, você tem uma relação com São José bem estreita, né? Acho que isso pode fazer um link na pergunta, tipo, o que foi mais e qual a sua relação com a cidade? Porque você não é daqui, né? Tipo,
é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu brinco, né? Muita gente, São José tem muito, vocês dois nasceram aqui, né? Na minha geração, tem bastante gente que nasceu aqui, ainda mais ou menos, tal. Eu brinco que era muito comum, né? Quando eu tava candidato, a pessoa perguntava, não, mas você nasceu aqui? Eu falava, não, eu sou melhor, eu escolhi viver aqui. Então, já não tiveram escolha, tá vendo?
Exato. Então,
Então, não, eu escolhi São José, gosto, conheço cada cantinho hoje e gosto de ver, de visitar cada cantinho da cidade. Mas a pergunta era do... um dos momentos para mim mais emocionantes foi quando a gente anunciou que nós zeramos a fila de creche, né? Então isso para mim foi um dos momentos mais emocionantes, porque você poder dar oportunidade para essas crianças em formação de 0 a 3 anos significa que nessa idade é que você começa a formar suas ligações de neurônios. Os especialistas dizem que essa primeira infância é muito importante todos esses estímulos. Então, É, o que, que eu digo quando a gente dá essa oportunidade para essas crianças? É que a gente coloca essas crianças na mesma linha de largada para a vida. Uhum. Ninguém sai três atrás. Passos atrás. Aí da linha de largada adiante, também depende de cada um, né? É, ninguém vai correr por você, te carregando no colo. Aí cada um
mas toca o empurrão a sua tá vida. Dado.
Mas pelo menos aí, todo mundo chega na linha de largada nas mesmas condições. Claro, do ponto de vista da educação. Ainda tem ambientes familiares. Uhum. Tudo isso traz, né, informação para você tocar o seu dia a dia, tocar a sua vida. Mas eu fiquei muito feliz. Isso do ponto de vista da minha felicidade e do meu orgulho. Agora, seria mentira também não dizer para vocês que um marco da cidade para a cidade, que eu acho que mostrou o que a gente fez na cidade de inovação, de tecnologia, de novas oportunidades ao longo da primeira gestão, também é o Arco da Inovação. Uhum. Né? Uma obra, o estado da arte da engenharia, né? E que atingiu o objetivo proposto de melhorar o trânsito, a mobilidade urbana, mas também, por incrível que pareça, melhorou a qualidade de vida, virou um ponto de turismo, virou um ponto de fotografia. Então também é muito legal. Mas o que mais me emocionou foi zerar a fila de creche.
E, ô prefeito, agora já que você entrou nesse assunto também, como que você vê, acho que na época, na verdade, foi mais isso, o lance dos comentários de pessoas que até são vão contra a sua gestão aqui. Aqueles tipo de comentário que, puta, falando que, ai, pra que fazer isso? Por que legal. Gastar dinheiro nisso? Só porque o negócio é bonito e tal? Eu consigo entender que tem todo um projeto e tal, e que teve um porquê disso acontecer, mas como que você lida com esse tipo de comentário, ou se tem muito comentário disso, se você passou muita...
É normal, né? E vou contar vou voltar pra uma história lá atrás. Lá quando eu assumi a Urban. Você vai falar, Felício, que história maluca é essa que você vai contar agora? Quando eu assumi a Urban, eu criei, num ano e meio, até porque eu falei que eu gosto de tecnologia, uhum. Eu criei o velório virtual. Imagina vocês, que era em 2008, né? Não, 2002, não existia negócio de internet, ligação, sim. Câmera, era uma coisa complexa. E eu coloquei uma câmera na sala de velório. Para as pessoas à distância poderem acompanhar os velórios. Ainda existe.
Imagina quanta gente não falou
e mandava, na sua cabeça. E mandava, eu lembro do então, no... imagina quanta gente não falou. Foi, falaram que eu era louco. Né? Aí no primeiro dia, foi, por incrível que foi, quando a gente abriu o negócio, no dia seguinte, morreu uma família do Japão, que a pessoa tinha muitos parentes no Japão. E eles ficaram super felizes porque puderam acompanhar o velório, mandar mensagem e tudo mais. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu estou associando uma coisa com a outra? Aí eu vou usar um outro cara da tecnologia, né? Que é o Steve Jobs. Tá? O Steve Jobs, quando ele foi criar o iPhone, ele falou o seguinte: se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam num telefone celular, ele nunca faria um iPhone. Porque ele queria oferecer alguma coisa que a pessoa nem teria pensado que pudesse existir. O papel do político também é isso. Não adianta você ficar fazendo pesquisa, o que você quer. Isso também é importante. Mas você tem que apontar caminhos que as pessoas nem sabem que às vezes gostariam de ter alguma coisa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, a Via Cambuí. Né? Ninguém imaginaria que aquela via ia trazer lazer, as pessoas andando de bicicleta, caminho. Tem gente que nem conhece.
Né? Eu ia perguntar se já está pronto.
Faz tempo. Foi uma obra que custou o dobro do Arco da Inovação da Ponte Estaiada. Mas tem atendido também milhares de pessoas e ninguém ia pensar. Você não ia falar assim, eu quero uma via que liga tal lugar a tal lugar. Você não ia pensar nisso. Esse é o papel do prefeito. É ver por quê? Porque eu recebo informação de todo lado, converso com gente de todo tipo, todas as pessoas estão aí com essas informações, mais os técnicos da prefeitura, os servidores, a gente aponta caminhos para a cidade. E aí é compreensível. Muitas das pessoas que criticavam, hoje já elogiam. E ainda alguns continuam criticando. E é natural, porque você nunca vai agradar a todos. Uhum. Né? O importante é que, com todos os investimentos que nós fizemos, Via Cambuí, Ponte Estaiada, rotatória do gás, a cidade hoje está no azul, paga as contas em dia, tem que administrar bem o dinheiro e poder transformar... Qual?
Linha Verde não está
pronta. Não, Linha Verde está quase lá, essa não. Essa em dezembro vai ser muito legal também. Então, o importante é cuidar bem dos recursos públicos e fazer voltar em serviços para o cidadão.
Então, chique. Prefeito, eu imagino que quem está assistindo a gente tem várias, né, dúvidas e até desconfianças, como em qualquer governo, qualquer gestão, existem. Hoje existe uma forma de ser provado, auditado, tudo onde vai
É interessante recursos, essa pergunta. Entendeu? Muita gente fala assim, ah, eu quero saber onde é que botou o
dinheiro da Covid. Porque, por exemplo, você pode acreditar muito bem que você vai pegar e falar assim, não, ó, realmente, esse dinheiro aqui foi destinado para isso, a gente não tirou de lugar nenhum, papapá. Mas, tipo assim, eu leigo, e aí, aonde?
Então, hoje, no site da prefeitura, você tem um portal que é transparente. Você botar o CNPJ de uma empresa... Você sabe todos os pagamentos que foram destinados àquela
empresa. Qualquer empresa que foi
qualquer empresa que forneceu na prefeitura. Se você consegue ver onde foi colocado, quanto se gastou na saúde, quanto se gastou na educação, todos os gastos da cidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, obviamente, preferem criticar até, vamos chamar assim, no desconhecimento. Uhum. Porque se eu fizer uma crítica, te acusar de alguma coisa sem conhecer, eu não vou estar sendo... é desonesto, eu vou estar dentro do meu conhecimento dizendo, ó, você não gasta bem o recurso público. Agora, se eu for lá, entrar, olhar, tentar ver onde é que não está sendo gasto corretamente, aí vai me dar muito mais trabalho.
Exatamente.
Só que a compensação, se eu entrar, olhar e não encontrar nada, eu não posso mais falar isso. Agora, críticas são importantíssimas, tem que ter gente pegando no pé, isso só ajuda a gestão a melhorar. É que nem no comércio. Quando o teu vizinho que vende alguma coisa reforma a loja, você já fica preocupado e já quer reformar sua loja para atender também melhor. Político, se não tiver gente, a oposição, claro, falando a verdade, crítica construtiva. Vou contar uma aí que eu não gosto.
Uhum.
A cidade está abandonada. Essa é a crítica a frase, do tipo, padrão. O cara que não quer ajudar nada. A cidade está abandonada. Meu bairro está abandonado. Não, isso é inadmissível, porque não está. Agora, meu bairro tem um problema aqui, porque quando chove... inunda aqui, é 5 casas. Opa, é verdade. Então, é uma crítica construtiva e que a gente pode fazer alguma coisa. Então, aí eu gosto bastante, converso, quero saber, quero conhecer, vou até lá. Aí eu curto. Agora, esses aí eu já deixo de lado porque perde credibilidade.
E hoje você tem alguém que... com certeza deve ter, né? Um time por trás que vai, ou é mais você mesmo que tá lá dando a... tipo assim, ah, eu sei, as pessoas mandam pra mim, eu olho no meu direct lá.
A prefeitura tem uma grande estrutura de servidores, mas eu gosto de olhar as coisas pessoalmente. Detalhes, às vezes, são pequenas coisas. E quantas eu já não peguei fazendo coisa errada? Não é que eu vou lá pra dar bronca, não. Eu vou, observo, volto, falo com o secretário, acho que aquilo ali não tá legal por causa disso, não tá legal por causa daquilo, e procuro ajudar, contribuir, mas eu gosto de ver tudo pessoalmente, cada detalhinho eu gosto de ver, isso me faz conhecer a cidade, aí às vezes, olha, já aconteceu, às vezes eu tô visitando a obra, vem uma pessoa e dá uma sugestão, você fala, caramba, olha que sugestão interessante, uma pessoa X. Vou contar uma coisa que aconteceu lá atrás, na época do Cury, a gente fazia umas audiências públicas com a população, tinha uma obra de uma rotatória lá do Viaduto Santo Inês, e tinha um projeto que era baseado no que os técnicos tinham feito. E aí, no meio da reunião, levantou a mão o pessoal, falou, não, a gente não concorda com isso, não concorda, como é que vocês acham que deve ser? Aí a pessoa pegou uma cartolina, desenhou, junto com mais 6, 7, 8 moradores, a sugestão, o que está lá até hoje é essa sugestão que foi dada pela pessoa.
Um rascunhão.
Não, que não sabia, não sabe, não conhece de trânsito. Conhecia do quê? Da vida no bairro, da vida na região. É isso que é importante a gente escutar. Por isso que fazer política... fazer gestão também é escutar, olhar no olho. Eu gostava antes da pandemia, fazia muito o olho no olho, que a gente chama. Uhum. Eu ia nos bairros, nas garagens, sem estrutura nenhuma, nas casas das pessoas. E vou voltar a fazer, se Deus quiser, ano que vem, depois da pandemia.
Top, é isso demais. Aí. Legal. Rapaziada, para você que está assistindo o podcast, não é inscrito no nosso canal, vou aproveitar uma deixa aqui para deixar... e fazer esse pedido para vocês, deixem o seu like no nosso vídeo aqui, na nossa live, e se inscreva no canal, que a gente está fazendo esse projeto aqui durante todas as segunda-feiras aí, desde abril quase, e tá dando super certo, a gente quer que venha mais pessoas assim, inclusive da política, de repente, se o senhor quiser, senhor não, que o senhor já...
Senhor, o senhor está no céu.
É isso aí. Mas se você quiser mandar umas dicas de pessoa pra gente trazer aqui também, e de repente conseguir Emanuel pra vir aqui falar.
Pô, ia ser legal. Ó, mas então, galera... legal,
se inscreve aí que os moleques estão fazendo um belo trabalho.
É isso aí. Ó, e a gente tá querendo aumentar também a frequência dos nossos encontros aqui,
digamos assim. E a gente precisa muito de vocês.
Exatamente. A gente bateu, verdade, a gente não agradeceu.
Verdade. A gente bateu...
1.000 inscritos,
mil
cara.
1.000 inscritos. Queria agora agradecer. Já bateu até mais, estamos com 1.100.
1.100 e pouco.
Eu já sei que vocês receberam aqui um monte de artigos. Artista, cantor, sim. Cantar eu não sei, tá? Se tivesse espaço,
dá uma palhinha,
se tivesse espaço, eu fazia os passos de balé pra vocês, que isso é o mãe.
Recebemos sim, cara. Mas é isso, rapaziada. curtindo muito fazer esse projeto aqui com o Léo, com toda a galera aí, também agradecer o pessoal do Cinti Studios. E é isso aí. Prefeito, tem um comentário aqui só pra fazer, só pra ver se você tem alguma coisa a falar a respeito. Durante essa pandemia, a gente teve que fazer vários movimentos em relação até o plano do estado de São Paulo, e muitas das vezes a gente foi até surpreendido por umas atitudes suas, que, pra mim, pelo menos, eu achava que era muito coerente. Você tomou peito, eu achava que nem poderiam fazer isso, prefeito poderia passar por cima de coisas estaduais, eu não sabia, porque eu sou leigo nesses assuntos. E, cara, eu não consigo lembrar agora aqui em um dos movimentos que você fez, assim, acho que foi um dos últimos, na verdade, que você...
Teve um que foi do feriado, do feriado que fechou.
Na verdade, é quase isso, viu, Rafa? Porque às vezes que eu tentei, quando eu tentava abrir, os juízes mandavam eu fechar. Quando eu tentava fechar, a turma mandava eu abrir.
Isso deve ter sido uma coisa que deve ter dado uma dor de cabeça.
Eu queria ver se, tipo, pra você, até pra lá... Ficou ruim isso com o pessoal de lá? Como é que foi pra você, verdade, assim, esses impactos? Assim?
De lá onde? Você
seus
fala?
Parceiros de São Paulo, assim.
Na verdade, tipo, eu sou prefeito da cidade, eu não tô...
Tipo assim, dentro do partido,
vou contar um negócio, depois que deu problema com os parceiros de outra cidade, já vou contar pra vocês. Mas essa parte do abrir e fechar, não. E eu tenho que olhar porque é bom pra cidade. Eu fui eleito pela cidade, eu gosto da cidade, é aqui que eu quero. É aqui que eu vivo, aqui que vive minha família. E é aqui que eu quero ver a cidade, que eu quero ver bem, né? Então, quando eu tomo uma atitude, eu não estou muito preocupado se o governador é do meu partido, se o presidente é do meu partido. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é certo. Então, eu não vou seguir uma determinação partidária, X, Y. Meu partido é a cidade. Agora, eu vou contar uma coisa que deu problema com os outros prefeitos. Né? Esses dias eu tive com 5 prefeitos em Brasília, que a gente foi visitar, o hospital de retaguarda, que nós construímos em 35 dias um hospital definitivo. Sabe o que deu problema? É. Teve um prefeito que falou para mim, Feliz, meus inimigos mandavam me xingando, dizendo que eu era incompetente, né? O outro prefeito. E meus amigos me mandavam para eu copiar. Então, aí teve um outro prefeito de uma cidade, acho que é de Maringá, que está construindo um hospital lá, enorme, por sinal, é infantil, com uma empresa americana, que é uma ONG, que está trazendo dos Estados Unidos. Só que era para ficar pronto em um ano, já está 3 anos. Aí falou, Feliz, a turma mandava o seu vídeo. Falou,
35 dias, cara, é um flash.
Aí eu falei, caramba, não era porque esse vídeo também do Hospital de Retaguarda, não sei se vocês viram, mas rodou.
Foi longe, né?
Rodou o Brasil inteiro como um bom exemplo de gestão, de cuidado na pandemia. Foi aquele investimento que a gente fez e ficou definitivo para a cidade, e não aqueles hospital de campanha que aparecia e depois foi tudo desmontado.
Hoje o hospital de retaguarda, ele está lá normal.
Normal, funciona para atender ala de crianças, ala infantil, para livrar espaço no hospital municipal para atender Covid.
Entendi.
Então está muito bem lá o hospital. Então esses aí, isso teve problema sim. Mas com o negócio do abre e fecha...
Mas não rola um tipo, um prefeito que você é mais próximo, de repente, ou tipo, autoridade maior federal, assim... Tipo, mandar um WhatsApp, alguma coisa, arrumar seu telefone e falar assim, Felício, é o seguinte, ou você para com essa patifaria aí, ou nós vai resolver.
Não rodou até agora, mas se falasse assim, aí que eu ia fazer o contrário mesmo. Aí o negócio ia ficar feio. Não, mas não rolou, não. Ao contrário, eu tenho prefeitos amigos que a gente conversa, né? Alguns tentaram fazer também as mesmas coisas, a gente vê as coisas que deram certo, errado. Então tem alguns prefeito de Santo André, Paulo Serra, prefeito de Ribeirão Duarte, prefeito de Jundiaí, Luiz, são cidades médias, e a gente sempre troca umas ideias.
E de outros partidos também ou não?
Esses são do meu partido, mas eu tenho de outros. O presidente da Frente Nacional é de outro partido. Hoje em dia é muito tranquilo esse negócio de trocar informação, independente do partido ou não, tá todo mundo querendo fazer o seu melhor, todo mundo querendo ajudar os prefeitos, claro, que são bem intencionados, né?
E o Felício, você é do PSDB hoje?
Sim.
Teria, tipo, algum outro partido, de repente, em algum momento, que você acha que você poderia mudar?
Então,
ou não existe nem um pouco essa possibilidade?
Hoje. Então, vamos lá. Eu lembro de um... Esse nome, não sei se é da época de vocês, mas tinha um desenho animado que chamava Fível. Caraca, já ouviu? De um ratinho que ia para os Estados Unidos. E aí ele tinha uma musiquinha que ele cantava Nunca Diga Nunca Jamais. Então, essa é a minha resposta. Não vou dizer que nunca... Né? Eu nunca vou dizer nunca, jamais. Então,
mas
pode
hoje,
ser, quem sabe, talvez.
Hoje você acha improvável, então?
Hoje é improvável.
Entendi. Né? Até o fim da sua vida você acha que você... Tipo,
vamos lá, eu vou corrigir.
Repete
pra ele. Eu vou corrigir em primeira mão. Furo político. Eu vou dizer o seguinte, que hoje é o momento que eu estou no PSDB onde eu estou mais incomodado em toda a minha vida de estar no PSDB.
Jura?
É verdade.
Eu tava... Caraca, furo, explicar mais ou menos
por quê, político, tá vendo? É porque a gente vê os destinos do partido, uhum. Um partido que nunca foi um partido, aqui em São Paulo foi um partido que valorizava muitas lideranças, hoje tem uma liderança que a gente questiona, tem a questão do governador, tem essa coisa toda. Então, a gente viu depois algumas ações, por exemplo, quando eu vi o FHC com o Lula, você vai me desculpar, né? Isso aí chateia, né?
Mas
isso
hoje
aí...
ele é afiliado ainda ou não?
Quem, o Fernando Henrique? É, presidente de honra do partido. Nossa. Então tem umas coisas que deixam a gente chateado, as linhas que o PSDB tem tomado não são aquelas que são da origem lá atrás do PSDB. Então, hoje é o momento onde eu estou mais incomodado, nunca fiquei incomodado de estar no PSDB, hoje começa a me incomodar sim.
Há quanto tempo mais ou menos?
Furo político, hein?
Já deu um corte isso.
Aí sim, hein? Mais ou menos um ano e meio, a gente já tem conversado sobre isso, inclusive.
Uhum. E prefeito, vou falar um pouco mais da sua pessoalidade, que aconteceu... Vamos entrar um pouquinho nas polêmicas também, porque eu acho que o pessoal quer ouvir. A gente, o maior objetivo da gente trazer aqui sempre é informação para todo mundo, né?
Mesmo que seja da forma descontraído.
Também. Polêmica número um, sou palmeirense. É
isso. Não, palmeirense não. Tranquilo. Tá bom. Palmeirense tranquilo. Mas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de encontrar com você algumas vezes e trabalhar e fazer algumas coisas, mas, por exemplo, quem não conhece, não... acaba vendo algumas coisas que incomoda, né? Inclusive, teve um vídeo muito polêmico, né? Que todo mundo fez depois da apuração que aconteceu. Sim, que sim. Pegaram um vídeo de você dentro da sua casa, tomando e fumando um charuto. E aí, tipo assim, muita gente coloca na parede e fala... Mas eu queria ouvir de você o que foi e, tipo, pra mim, como cidadão e normal, eu acho muito tranquilo. Comemorando uma coisa, eu queria ouvir de você, o que,
claro,
que você achou?
Claro, maior prazer. Não, eu estava em casa com mais ou menos 10 ou 12 pessoas acompanhando a apuração da eleição. E uma delas é meu irmão, que mora nos Estados Unidos. E o meu irmão trouxe charutos da República Dominicana. Se eu falar o preço, vocês vão ficar com... R$6 custava cada charuto. Tá, né? $1.30, para ser mais exato. Aí ele falou assim, ó, comprei um charuto aí de $1. Meu irmão é mão de vaca. Entendeu? Então, o homem é seguro, né? Então, meu irmão trouxe, porque eu comprei, aí trouxe tipo uns 10, assim, né, também, né? R$6, né? E aí ele, aí na hora da vitória, obviamente, é quase como nascer, tem uma tradição quando nasce seu filho, né? Uhum. De fumar um charuto, é quase como isso. E ali o meu irmão que trouxe, olha só como é a internet hoje. Meu irmão que trouxe esse charuto dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, hoje, aliás, ele está lá nos Estados Unidos nesse momento, ele filmou e mandou para um grupo dos Estados Unidos.
Nossa, e voltou.
E voltou o vídeo. Em 5 minutos o vídeo voltou para São José. Era um grupo de Orlando, dos amigos dele. Ele ficou louco da vida. Não acredito. Não pega nada. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Estou na minha casa, né? Na verdade, era meus 3 irmãos. Tava meu pai, meu sogro, minha sogra. Minha cunhada, tava o pessoal da família, né? Então, aconteceu de fato, e de fato, era esse o motivo da comemoração, uhum. E esse era o charuto. De quem quiser, depois eu posso dar a marca lá. É que meu irmão não me trouxe mais, foi só aquela, né? Quem quiser aparecer bonito na foto, o charuto de R$6, e a turma achando, sei lá, que era de 600, né? Então, tá ali, foi esse o motivo da comemoração.
Entendi. Ah, mas é engraçado, cara. É a internet, todo mundo tá sujeito a esse tipo de coisa. O Leonardo, que é artista, já sabe também que é assim.
Haters tem em todo lugar, né? E acho que você lida como mais do que ninguém com isso o tempo inteiro.
Não é nem hater, é pessoa que tá na internet mesmo.
Agora, cara, tem que tomar cuidado, porque uma coisa que eu não gosto, não aceito, a gente teve a oportunidade de trabalhar em algumas outras ocasiões, Léo, ter várias caras. Né?
Sim.
Eu gosto de ser o que eu sou, como prefeito, como pessoa, em casa, nas ruas, conversar com as pessoas. Essa é uma das coisas que o comércio me deu de experiência, né? A barriga do balcão, gostar de conversar com as pessoas, de falar, de escutar. Para você vender bem, você tem que escutar bem, né? Aí você consegue vender aquilo que o cara quer, né? E não empurrar o seu produto porque você quer. Então, eu gosto de ser exatamente a mesma coisa. Essa é uma das coisas, como político, tem algumas coisinhas que que às vezes as pessoas até nem deixam você fazer. Essa é uma cena que talvez algumas pessoas achem, absurdo.
Então, não. Exato.
Vou dar um exemplo aqui que ninguém sabe. Eu tava bebendo uma cerveja antes de começar a entrevista.
Exatamente.
Mandaram eu girar de perto de mim pra dar a entrevista, tá vendo? Mas eu bebi a cerveja.
É porque, tipo, as pessoas têm um olhar muito macro, né, da situação e acabam colocando num palanque que não... É. Que tem que ter um pouco de sensibilidade para dividir o que é o prefeito e o que é.
Tem o Felício ali.
É, atrás, porque, né? Tipo assim, eu acredito que, como você trabalha para a cidade, você deve ter um horário a se cumprir. Ou não.
Não,
o que você faz é por
fosse,
você.
Mas não,
ou, né? Tipo assim, o tempo inteiro você tem que estar lá à disposição.
Essa é uma das questões, né? Ser prefeito é estar o tempo todo. Pode acontecer alguma coisa.
Mas isso
está
em lei, está em papel ou nada? Não, é você que faz.
Coisa, na verdade, não tem horário nenhum. Se eu quisesse trabalhar das 8 às 9 da manhã, beleza. Né? É que cada um se dedica naquilo que acha que é necessário. Agora, imagina você quer manter uma cidade 24 horas por dia funcionando. Se acontecer alguma coisa hoje à noite, eu quero estar sabendo. Uhum. Pode acontecer, pode ser acontecer uma coisa ruim, que a gente precisa ter uma ação importante da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal. E eu gosto de ficar... Você me perguntou, lembra que você perguntou da internet? Eu Sim. leio, eu não respondo, tem uma equipe que responde, que aliás assina Equipe Feliz, uhum. quando eu respondo...
Mas o Instagram você tá lá.
Tô, não, mas tô no Instagram, vejo o Instagram e vejo o Facebook.
Então tem que ser.
Aliás,
nós,
hoje, pô, hoje, hoje de manhã, aliás, saiu um negócio, um post ali daquele trolando São José.
É, a gente cada dia
eu não vejo,
né?
Viu?
Quis falar como é que era, se... quem der uma piscadinha, esse aqui, aí apareceu eu do lado do Brad Pitt.
Ele falou que ele respondeu mesmo, né?
Aí eu mesmo respondi. Eu peguei, falei que o administrador da página tava precisando de
ir no oftalmologista. Aqueles caras que se piscarem, tu fica solteiro.
É. Aí eu respondi que o administrador tá precisando de um oftalmologista. Eu já furei a fila, já marquei uma consulta aí com o administrador da página. Que me botou
tá faltando lá. Seguir o Baldcast, pô.
É verdade, vou seguir. Vou
segue
seguir.
O Baldcast pra ficar por dentro.
Vou seguir lá no Instagram o Baldcast.
Vamos começar a entrar aqui pra gente conseguir ler algumas
tem perguntas. Tem muita pergunta, perfeito.
Vamos aí, vamos
e
aí.
Eu quero a ler gente... a maioria aqui, até as bobas.
É, a gente faz esse break, né, pra gente ter direto. Pergunta, mas a gente vai direto, porque
tá bom,
tem
vamos
bastante.
Lá, vou responder rápido.
Deve estar.
Vou tentar.
Ó, a primeira, que é tipo, até eu quero saber, como que faz pra gente mudar o nome da ponte pra ponte do Bolinho Caipira? Tem como?
Acho que não, já caiu no
não
gosto
tem.
Popular esse gosto, né, do Bolinho Caipira, sem chance.
Essa pergunta foi de um cara que já esteve aí no seu lugar, o Beto Oliver.
Comediante aqui,
fez os vídeos lá do...
mudar para Bolinho Caipira?
É.
Não, mas eu acho que o que vale é o nome popular. Se já é Bolinho Caipira, tá valendo.
Não precisa estar na placa.
Não, isso aí é formalidade, gente. Isso aí é bobagem. Para com essas formalidades. O importante é que ela já caiu no gosto popular, assim como o Bolinho Caipira.
Ah, espero que caiu bem mesmo.
É. Prefeito, tem um fotógrafo nosso aqui da cidade também, muito pica, chama Stefano Gabriel, famoso Chivitz. E ele hoje faz bastante foto e ele trabalha com bike, como eu... fazendo correria pra complementar e tal, ele usa muito ciclovia. E ele mandou só assim na caixinha de perguntas, ele mandou ciclovias. Mas ele, conversando com ele, eu falei que eu ia fazer essa pergunta pra você sobre as ciclovias, porque eu sei que estão rolando bastante ciclovias, mas existe um projeto, existe tipo uma...
Sim.
E qual a porcentagem para isso que isso
tem um
tá
plano
hoje?
Cicloviário de São José. A gente tá terminando uma ciclovia que ligou a região central lá com a Avenida dos Astronautas, a própria ciclovia da Cambuí, a primeira ciclovia com duas ciclopassarelas, que é aquela que liga a região oeste central com a região sul. Né?
Do Anel Viário?
Isso, do Anel Viário, tem duas ciclopassarelas ali. É, mas a gente tem uma novidade meio maluca aí, que é a ciclovia do Anel Viário. Né? Nós vamos fazer.
Anel Viário?
É, nós vamos fazer. E vou dizer mais aí, de primeira mão. Vai ter dois elevadores.
Ô, louco!
Se não, dois, um.
Por quê?
Por quê? Porque a ideia é ela correr no meio e aonde tem viaduto, você vai subir no viaduto pelo elevador.
Nossa.
Então você não precisa ter rampa. Você vai vir, entendeu? Por exemplo, ali no meio da frente da prefeitura.
Você
vem vir pelo meio, quando chegar o viaduto, você vai encostar no elevador, vai subir, vai sair por cima. Pelo viaduto. Isso aí já tá.
Doideira, hein?
Já
chorou já.
Já tá em projeto. É a ciclovia do Anel Viário. Esse é o nosso objetivo e vou fazer até o final dessa gestão.
Legal demais. Top demais.
Deixa eu ver
vai
se
fazer
tem
educador. E o legal da ciclovia é o seguinte: também não adianta ficar fazendo ciclovia e não interligar as que já existem.
Também.
A gente fez uma obrinha pequena que ligou a ciclovia da Via Norte com a região central. Aí a gente conseguiu fazer uma ciclofaixa lá, que ligou lá em cima, que tem a subida, sabe? Perto daqueles prédios lá da Argon. E também tem uma novidade, eu já, agora, essa semana saiu a empresa que ganhou, deve começar, sei lá, no início do mês que vem, no máximo, a iluminação da ciclovia da Via Norte. Aí, primeira mão também. Ela é escura. Até teve caso de assalto, um cara que foi assaltado.
E tem um viaduto ali
também. Nós vamos iluminar toda a ciclovia lá da Via Norte também.
Pô, show de bola. Uma pergunta que eu acho que a maioria da galera aqui de São José vai querer saber também, até eu, porque eu não tô muito integrado, foi o Cadu Spiller, que trabalhou comigo, lembra?
BKW.
Isso. Mandou pra gente. Como vai funcionar a linha verde? Pra você explicar um pouquinho, porque a gente não sabe do projeto.
E o trem que o Dória anunciou essa semana, que é verdade, que eu vi também.
Isso aí você pergunta pro Dória.
Em Guaratinguetá.
Dória, vem aí, Dória.
Mas ele falou de você.
Você pergunta pro Dória, eu prefiro permanecer calado.
Mas ele não falou de você.
Ele vai permanecer calado.
Deixa ele vir anunciar aí, porque nem
trem
eu sei.
Intercidades.
Esse trem eu não sei o que é.
Mas é a linha verde.
Não, na verdade é o trem intercidades, mas eu não sei bom como é que eles pretendem parar esse projeto de pé.
É, ele meteu no vídeo lá que aparece,
ele falou.
Mas dá pra ver. Tá?
Vamos ver. Espero que saia. Seria um sonho mesmo, né? Mas a gente já viu aqui, a gente já teve até trem bala, né?
Pois é.
Não sei se você lembra.
Sim.
Era o trem balela, nunca saiu. Né? Era o trem balela. Então, mas o que era a pergunta? Ah, da linha verde. Liga a região sul, vai começar lá no União, Campos Alemães, Colonial. Segue, vai terminar lá na rodoviária nova, perto do Martins Pereira.
Caraca.
Ele tem uma pista exclusiva, é um veículo de 23 metros de comprimento, bem grande, para 190 passageiros, sob pneus elétrico.
Não é trem, não é metrô.
Não, chama VLP, veículo leve sob pneus. É como se fosse um metrô sob pneus. Então ele vai ter o sistema elétrico.
E a velocidade dele?
Então, velocidade, você vai sair lá do Campos Alemães, vai chegar no centro em 15 minutos.
Olô.
São 9 estações, é só. Toda essa
É. Aí, da onde para as estações, você pega algum outro veículo.
Pode pegar outro, ou pode chegar ali com outro ônibus que você pegou e chegou até ali, né? Ou de bicicleta, ou a pé. Aí você pode pegar e seguir até a estação. Essa é a primeira etapa, fica pronta em dezembro desse ano. Resumindo,
é isso que
ciclovia em toda a extensão, são 12 quilômetros, e calçada também. Então você vai poder ir de bicicleta e a pé também. Pela linha verde.
É como se fosse tipo uma linha.
Isso, um corredor. Que
não passa carro, não passa.
Só passa
o corredor.
Isso. Nas estações tem ultrapassagem. Porque pode ter veículo que para e o outro que segue direto, tipo expresso. Então ele precisa passar na estação. Então na estação ele passa. Um passa direto e o outro. Pode ter um que você pega lá na Zona Sul e vai descer lá no centro direto, sem parar em lugar nenhum.
Entendeu? Caraca,
a gente chama de expresso.
Queria ver como que vai ser.
Então as estações é com catracas, tipo metrô, então você passa na catraca com seu cartão, com seu celular.
Tal. Mas vão ser menores, assim, tipo.
O quê?
Como que vai ser a estação?
Não, assim? É maior, são estações cobertas, como se fosse uma estação de metrô.
Pô, da hora.
É estações cobertas, com catracas daquelas tipo que tem prédio que você entra, aquelas catracas de inox, bonitona, tal. Coberto com uma porta que abre quando o veículo para, que nem metrô. Aí abre aquela portinha, você entra, e aí já está pago, ar-condicionado, Wi-Fi. O veículo nós apresentamos na cidade, né? Para o pessoal visitar, já teve aqui, foi embora, agora vai entregar os 12 veículos em outubro. Então, mais ou menos, em resumido, é assim.
Esse daí eu tô aguardando, hein?
Mas é muito legal. Bom. Ah, a tarifa vai custar o mesmo valor.
De ônibus?
Tudo normal, como se fosse, é tudo integrado, você sai de um, entra no outro,
e a mesma
pagar.
Empresa, a mesma coisa?
E você, as mesmas concessionárias que vão administrar. Entendeu?
Feliz, tem outra pergunta minha também agora, dessa parte. A gente tava, que eu esqueci agora que eu lembrei. A gente tava falando da parte dos haters lá, da galera que pega sempre pra falar e fica no pé e comenta, tal, tal, tal. Eu não lembro se foi em época de campanha ou quando foi, mas eu vi alguma coisa relacionada a indenizações, tipo, que um processo que você entrou com alguém que te xingou, alguma coisa
assim. Ah, é verdade. São vários, não são um não.
Que é outra coisa que eu acho que também as pessoas não têm noção. Porque, na verdade, assim, qualquer um, se não, o prefeito também não tá isento a uma coisa dessas, né? Tipo, quando alguém te xinga, você pode processar alguém. Então,
uma coisa é você me criticar, né? E deve criticar, faz parte. Olha, acho que a ponte você gastou demais, acho que poderia ter feito outra coisa, acho que aquela escola tinha que fazer uma manutenção melhor, acho que você está indo mal na administração. Tudo bem, isso aí tudo pode ser falado. Agora, você não pode xingar, me acusar de ter superfaturado algum tipo de obra sem provar, né? Isso você não pode fazer, porque aí você está me acusando de coisa, você tem que comprovar o que você está me acusando. Usar palavras de baixo calão, tem gente que quis, né, usar trocadilho, felixo, felixo, você não, eu, né, você não deve chamar de ninguém de lixo, tampouco o fato de eu ser um homem público...
Ou você
público,
pode, mas pode assumir as consequências
exatamente,
também.
Exatamente, o fato de eu ser um homem público não te permite que você faça exato. Isso. Você deve me criticar, pode reivindicar, faz parte da democracia. Agora, aqueles que passaram dos limites são processados e quando eu ganho, eu ainda não ganhei nenhuma até o fim, já ganhei algumas, mas aí pode recorrer, a justiça é meio lenta, vai, mas todo esse dinheiro que eu ganhar eu vou doar, né? Eu não faço isso.
E uma outra curiosidade, mais ou menos nisso daí também, você é prefeito hoje de São José dos Campos, mas você também, querendo ou não, é uma pessoa pública. Você gere a sua carreira só como prefeito ou você ainda tem o Felício pessoa pública, que você pode falar sobre qualquer outro assunto? Porque de repente seria interessante, né, se você for ver. Porque você tem ideias boas, você é empresário, sabe?
Sim, continuo.
Então...
Sim, continuo empreendedor, eu consigo, né, ter essas duas, na minha opinião, visões. É claro que hoje o meu tempo, eu me dedico 100% a ser prefeito. Então é natural que os assuntos sejam assuntos da prefeitura, né? Então isso faz parte, é natural que assim seja. Mas eu sempre que posso e tenho oportunidade, gosto, por exemplo, de acompanhar essas questões de tecnologia, que às vezes não tem nada a ver com a prefeitura, mas eu gosto. Às vezes tem aí um webinar de alguma coisa tecnológica. Amanhã pode até servir para a prefeitura, mas é vamos dizer, a curiosidade minha, como pessoa, daquilo que eu gosto, que eu não gosto. Claro que em casa é onde eu tenho a grande oportunidade de fazer as coisas. E aí, nessa questão que você falou de ser prefeito, tem algumas coisas que a gente acaba tendo que evitar fazer, né? É como ser um artista famoso, exatamente, né? Eu, graças a Deus, sou recebido com super carinho em todos os lugares que eu vou da cidade. Sempre vai ter críticos, mas todo mundo que vem falar comigo, quando não é pela internet, no anonimato, quando é no olho no olho,
tete a tete,
critica, faz sugestão, faz pedido, diga o que diz, dá ideia do que pode melhorar, mas sempre com muita educação, com muito cuidado e muito até carinho, eu posso dizer. E ao mesmo tempo as pessoas que me elogiam, que dão uma palavra de incentivo, né? É incrível, é super legal isso também, de poder sair nas ruas. Eu costumo ir em shopping, é um pouco mais complexo, né? Porque eu fico meio... Eu tenho que ficar bem atento sempre, porque se alguém me cumprimentar, eu não quero passar de metido. Então eu fico mais tenso por causa disso, porque eu quero dar atenção para todo mundo. E no shopping é muita gente, né? Então eu vou menos aos shoppings do que eu costumava ir antes, né? Então tem algumas coisas que, infelizmente, eu tenho que deixar de fazer. Mas faz parte do jogo, né? Quando eu me propus... Exatamente. Quando eu me propus a ser prefeito, eu já sabia que ia ter muitas coisas legais. Ao mesmo tempo, aí eu vou contar uma história legal para vocês também, que me recordou agora. Foi quando começou a primeira campanha, o primeiro programa de televisão. Então, eu ia nos lugares...
Desse ou da outra?
Na primeira. Por quê? Porque eu era um desconhecido. No dia que saiu a primeira televisão, as pessoas já olhavam, assim, eu não sabia o que fazer, se eu cumprimentava ou não cumprimentava. Imagina você, de um dia, ninguém te conhece.
Do outro...
No dia seguinte... As pessoas já sabem seu nome, olham para você assim.
É uma situação
muito louca que eu vivi ali, que eu nunca mais vou me esquecer desse antes e depois, doideira, na cidade, de passar a ser conhecido por conta da primeira campanha lá da propaganda de TV.
Doideira. Tem uma galera perguntando aqui, tipo, amanhã, qual que é a idade da vacinação?
Isso é bizarro, né? Os caras, tipo assim, acho que a gente toma um pouco de noção, mas tipo assim, a galera, mano, os caras não, prefeito, qual é a vacinação?
Continua 45, porque não tem vacina, não chegou mais vacina, então continuamos no 45 acima, estamos adiantados, tá? Em relação ao estado, a maioria das cidades nem chegou ainda. É nos 49, nós já estamos com 45, e assim que chegar a vacina, a gente manda abraço.
Travou de novo, então? Deve chegar umas coisas bizarras também.
Não, tem, né? São Paulo suspendeu no 49, então São Paulo o negócio está... Então a gente, aliás, no 59, acho que é bem enfim, sei lá, porta São Paulo, porta aqui. Estou esperando chegar a vacina, chegando, a gente já vai aplicar.
Já vai vacinar. Mas agora, por exemplo, está zero, parou.
Agora, não, 40, é que tem muita gente que perdeu a data da vacinação.
Ah, entendeu.
Então amanhã, estacionou. Quem parou nos 45 entendeu, anos assim, mas entendeu. Tem gente que tem comorbidade, que ainda não entendeu, vacinou. Entendeu. Tem gente que resolveu ficar, fez H1N1 e não podia vacinar na data certa o Covid, teve que esperar 15 dias. Então, nas UBSs, nós estamos fazendo toda a vacinação. Na casa do idoso, H1N1, que é a vacina da gripe.
E hoje, e tem uma pergunta aí também, que já pegando o barco, que eu descobri hoje também, que eu não sabia que rolava o lance da de xepa das
então
vacinas.
Então deve ter parado também.
Isso como não, é que funciona?
É que aqui a gente evitou fazer isso, né? Porque como que você...
Aqui que a xepa, não existe.
Não, eu vou explicar por quê. A gente fez um outro método, né? Que a gente acha mais correto, mas... Uhum. Né? Chegou no início, chegou até a ter alguma coisa disso, porque a gente não estava ainda com a manha, vamos dizer assim.
Sim.
Então às vezes a vacina tem 10 doses, e você chega às 4 horas da tarde e para aplicar uma dose, e aí sobram 9. E ela vai estragar.
Ah, entendi.
E aí você tem que vacinar 9 pessoas para não perder a vacina. Aí você liga para alguém que deixou um nome lá para ligar. O que a gente faz agora? Se aparecer uma pessoa, a gente dá uma senha. Fala, você tem que esperar chegar as outras 9, senão a gente não vai abrir, senão você volta amanhã. Aí a pessoa volta amanhã, entendeu. É onde a gente abre o novo de novo. Pra gente evitar o desperdício dessas 9 doses. Entendi. Então a gente usa uma outra...
E daí
vocês
assinam só as pessoas da idade, então, né?
Sempre da idade. Da idade, comorbidade, sempre do grupo.
Se não chegar 9...
Só que na hora ali, se não der no finalzinho da tarde, a gente fala, volta amanhã, porque aí amanhã, no outro dia, começa a ter mais gente. Entendi. Aí você não vai perder vacina. Mesmo.
Faz sentido,
pega uma senha, né? Padrão.
É. Mas a vacinação aqui tá muito bem. Você vê num
tá
dia nós vacinamos.
Caramba.
Sabe quantas? Sabe foi o recorde?
Quanto que era? Mil?
Chuta aí.
Recorde aqui em São José?
Era mil e pouco ou 5 mil?
Num dia.
Não era? Dia?
Chuta
não,
mais.
Dia foi mais, pô.
Chuta mais. Era... Quase 15 mil. 14.700 num dia. Olha só, hein? Se tivesse vacina, em 30 dias, 40, a gente conseguia vacinar a população inteira.
Se tivesse vacina, essa frase é a melhor, né?
Se tivesse vacina.
Da sua parte, você não pode fazer nada em relação à vacina?
A vacina tem que chegar do governo federal.
Bonoro.
O que a gente fez? Reservou um dinheiro para comprar a vacina, só que não tem ninguém para vender. Porque eles têm que entregar primeiro para os pedidos do governo federal. E eles ainda não entregaram. Então eles não podem vender por lei, também não podem vender.
Entendeu.
Então eu deixei um dinheiro reservado, 30 milhões. Pra comprar
vacina.
Eu comprar vacina pra todo mundo.
Aí tem vacina, hein?
Só que, na verdade, não usei nada, ainda continua guardado. Eu acho que não vai precisar, porque agora tá melhorando. Deve chegar essa semana bastante vacina e a gente vai adiantar as idades. Qual outra aí? Pergunta esquisita.
Tem outra. O cara gosta de pergunta esquisita, filho. Já manda aquelas.
Ah, a gente não passou um pouco sobre...
Eu tenho uma aqui. Posso fazer?
Pode.
Manda aí. Pede pro Felício contar da grande sacada de trocar as lâmpadas por LED, pagando os investimentos com economia e eficiência.
Esse é um negócio louco mesmo que a gente fez. São José é a primeira cidade desse tamanho a trocar todas as lâmpadas por LED. O que é a lâmpada de LED?
Todas?
Todas as ruas, você sair na rua, você vai ver aquelas lâmpadas branquinhas, são tudo LED. Lembra que antes era amarela? Mas não era só por ser amarela. Então, se for todos os postes da cidade hoje, das ruas, tem uma lâmpada que é a lâmpada de LED. Igual muita gente trocou na sua casa.
Sim.
Pra quê? Pra reduzir a conta. Porque a lâmpada de LED é mais econômica. Ela ilumina...
E dura mais, né?
E além de durar mais. Ela é mais econômica no consumo.
Uhum.
E aí, o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro emprestado do banco pra comprar todas as lâmpadas, mais de 70 mil lâmpadas pra trocar na cidade. Trocamos todas... Só que a conta agora custa 500 mil a menos por mês. Então, com dinheiro ainda sobra. Ainda sobra. Eu pago o empréstimo, sobra ainda dinheiro. E a manutenção, que é o que você falou, Rafa, ela queima muito menos. Tem garantia de 10 anos. Se queimar a fábrica...
Foi uma jogada, hein?
Exatamente. Então, foi a primeira cidade a usar dessa, vamos chamar, inteligência para fazer o quê? Preservar o meio ambiente. Porque quando você economiza energia... Você está economizando geração de energia nas hidrelétricas, na termoelétrica.
Verdade.
Então, nós estamos preservando o meio ambiente. Então, hoje a cidade é mais iluminada, mais segura e gasta menos na iluminação de LED.
E resíduo também, né?
Como assim?
Tipo, de resíduo. Elas queimam menos, então...
É isso também.
Menos troca de lâmpadas
menos
e tal.
Menos troca de lâmpadas, é verdade.
Com relação à segurança, as luzes de LED ajudam, com certeza. Mas... Tem a Guarda Civil também, que foi modificada. Hoje, prefeito, existe uma... Eu, pelo menos, ouço bastante uma polêmica em cima da Guarda Civil, que acho que foi depois que você que mudou, né? Você fez uma reformulação na Guarda Civil, acho, não lembro qual foi, mas você pode contar depois exatamente o que mudou, o que não mudou, mas é... hoje existem alguns comentários nas redes aí que as pessoas dizem que a Guarda Civil ela não é preparada para usar o que ela pode usar hoje. Se você quiser começar do começo, como foi, tipo, a liberação, se houve um treinamento, se não houve, e por que que você decidiu colocar isso, esse... dar esse, não sei se seria um poder...
Essa moral para a Guarda.
É, dar essa moral para a Guarda Civil.
Então, não. A Guarda Civil faz um grande papel na cidade, ele tem a sua função, que é preservar os próprios públicos, a gente não pode confundir. A segurança pública é função do Estado, da Polícia Militar, não do município. Mas o município pode e deve ajudar, que é o que a gente faz. Primeiro, olha lá, um exemplo, trocar a lâmpada de LED. Tem um outro exemplo, vou chegar na guarda que você falou. Uhum. Agora São José é a cidade que tem o maior número de câmeras por habitante. Sim. 1000 câmeras e com inteligência.
Inclusive, então, quem acha aquelas câmeras novas, são as brancas, né? Que isso. Acha que é radar.
Não é radar.
Não é radar.
É câmera com inteligência. Tem até reconhecimento facial. O Rafa, por exemplo, se ele resolveu botar uma peruca loira no carnaval, que dizem que ele gosta. Né? Se ele resolver, a câmera detecta que é ele. A gente tem reconhecimento facial nas câmeras. Então, isso é muito legal, né? A gente brincando aqui, mas a gente consegue detectar pessoas procuradas. A leitura de placa, vários veículos foram recuperados perseguindo os veículos pelas câmeras. Caraca. Você pegar, bota a placa do seu carro, aí automaticamente ele já começa a rastrear aquele carro por onde ele passou.
Vai mudando de câmera.
Esses dias agora a gente pegou um carro lá na Dutra de uma pessoa que tinha... um pessoal que estava roubando prédios aqui em São José. Só que, olha como foi esse caso, vou contar para vocês. Houve a denúncia, né, de uma tentativa, e nessa tentativa, o prédio onde houve a tentativa de entrar, falou assim, ó, eu vi que era um carro vermelho, não sabia a placa.
X.
Não sabia o carro também, só que era vermelho. No nosso sistema, você põe carro vermelho nos pontos tais, ele detecta todos os carros vermelhos que passaram ali. Se você souber a marca, carro vermelho Volkswagen, detecta todos os carros vermelhos Volkswagen. Aí eles acharam um carro com uma placa e perceberam que era o cara que estava rondando. A partir daí começou a rastrear, viu que eles saíram pela Dutra e aí acionaram a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma mini central também, agora do CSI, na Polícia também, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, todos têm um equipamento que nós instalamos. E aí eles foram pegar os caras lá em Santa Isabel e estava cheio de coisa que roubaram aqui por conta do sistema de segurança implementado. É tecnologia, não é feitiçaria, né? É tecnologia. A gente tem que usar a mão de obra, no caso as guardas, a polícia, mas usar da tecnologia que a gente tem à disposição hoje, que é o CSI, que nos ajuda, ou o CSI, Central de Segurança e Inteligência, que nos ajuda. E a Guarda Civil Municipal, talvez você está dizendo, hoje ela tem arma de choque, ela tem Glock, nós fomos a primeira cidade a importar armas Glock, então hoje a GCM tem Glock em São José, e tem gente que acha que eles não têm preparo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, nos últimos, desde que eu sou prefeito, eu nunca vi a GCM agindo de uma forma que não foi correta. Aliás, teve uma cena que me chocou bastante, vocês olham aí na internet, que foi no Campos Alemães, quando um rapaz de moto caiu, bateu num ônibus, caiu. Né? Acho que faleceu, inclusive, o rapaz. Era umas 3:30, 4 da manhã. E uma senhora chamou a GCM para ajudar. E a GCM chegou lá. Quando a GCM chegou, as pessoas achavam que ele tinha caído porque a GCM estava perseguindo. E começaram a cercar o guarda. Não sei se vocês viram essa cena. Sim. Né? E o guarda, com uma arma no coiso, conseguiu. Ó, imagina você no lugar daquele guarda. Ó, só você ver o preparo dele. Ele não reagiu, ficou calmo, conseguiu explicar... Mas estava todo mundo querendo ir para cima, tinha uma moçada lá querendo ir para cima, linchar aquele guarda.
E teve o lance também do carinha do cachorrinho.
Ao mesmo
também,
tempo, né? Bem lembrado, aí eu ia dizer, ao mesmo tempo teve um caso que foi
o contrário.
Esse foi mal. Esses agiram mal, tanto é que no dia seguinte eu mesmo disse que houve um erro, que por causa de um erro de uma pessoa a gente não deve generalizar. Uhum. E graças a Deus, acho que houve depois, ele também reconheceu, né? E isso pode acontecer. Todo mundo está sujeito a errar. Eu tô, você tá. Né? A pessoa reconhecendo e podendo melhorar a atitude, porque hoje em dia um cachorrinho é igual uma criança, né? É o cachorrinho no colo e uma criança é a mesma coisa e é mesmo. Uhum. Né? Eu tenho lá a Lua, que é a nossa cadelinha lá em casa, nossa mascote, e ela, né, a gente já tem esse sentimento. e às vezes falta esses detalhes e ali houve essa falha, apesar do cidadão também não ter agido bem, mas esse não é o papel. O papel do guarda é mesmo o cidadão agindo mal, ele tem que estar preparado, como aconteceu, eu dei dois exemplos, né?
Hoje, onde... para você, o saldo da Guarda Municipal, ele é positivo.
Muito positivo, muito, né? A nossa GCM tem ajudado muito no combate aos fluxos, apesar de ser um problema da vida moderna, ainda mais agora, essa questão dos fluxos, na pandemia, que os jovens estão sem opção de lazer, né? Mas eles têm ajudado. Então eu tenho um grande, aliás, o nosso secretário de proteção ao cidadão é um guarda civil de concurso, é concursado, é o secretário que foi concursado, depois ele fez outras universidades, é o Bruno, que pertence à guarda e prestou concurso como guarda.
Show, legal, show demais. De bola, cara, papo da hora, hein, prefeito, não conhecia metade das coisas que você tava falando aqui pra gente, foi muito gratificante. Vamos indo para as últimas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta que é muito pertinente, na verdade, para os torcedores aqui. Não sei se para vocês tem alguma coisa a ver, mas perguntaram aqui. Acho que falta apoio aos esportes profissionais da cidade, principalmente ao nosso grande Águia do Vale.
Mas boa.
Tipo, não era tem muito...
ter mais... completa aí a pergunta.
Éramos para ter clubes nas elites de todas... as modalidades, mas parabeniza pelo projeto Atleta Cidadão.
Legal.
Que é um projeto que também está...
Bem bacana. Aí, né? Bem bacana a colocação, onde ele reconhece, e ele não está errado. Mas é uma política, eu vou explicar. Primeiro, futebol profissional, a prefeitura não pode botar um centavo.
Ia falar isso.
É proibida por lei de colocar dinheiro no futebol mais profissional. As empresas. Que eu fiz com as empresas? Quando teve o lançamento do novo time, eu tive junto, no Spani, foi a inauguração da camisa. Eu procuro estimular... mostrando que nós estamos juntos e que é feita uma boa gestão. Aliás, sacanagem, a forma que nós fomos desclassificados, né? Com dois gols de vantagem, né? O pessoal já estava no já ganhou, e é sempre assim, né? O já ganhou vira o já perdeu, lamentavelmente. Então, com tristeza. E a Águia é o time, não sei se vocês sabem, que tem mais torcida. É incrível, né? Os times que não são os times grandes.
No interior.
Aliás, até se equipara a alguns times que estão na primeira. É incrível, incrível, incrível o carinho da torcida pela Águia. Então não dá para ser. Já nos outros esportes, basquete, vôlei, né? O que eu defendo sempre é que tenha recursos privados. Agora veio uma equipe de vôlei para cá, que quer fazer o novo vôlei de São José. Mas eles têm que trazer patrocínios, têm que trazer dinheiro da iniciativa privada.
Sim.
Aí a prefeitura pode contribuir com um pouco. Não dá mais para a gente deixar de investir em outras áreas, né, e acabar, não que não mereçam. A gente tem grandes jogadores. Eu lembro, por exemplo, lá atrás, na folha de pagamento do time de basquete, tinha jogador de 50, 60 mil reais. Não que eles não mereçam, claro que merecem. Se tem alguém pagando, é porque a pessoa merece.
Mas nessa época o basquete era de São José?
Era, a prefeitura bancava praticamente 100% do basquete. Então, a gente tem que equilibrar isso. Eu prefiro investir na base, no atleta cidadão, na molecada da base. Eu prefiro do que colocar esse dinheiro. A gente pode colocar dinheiro, mas tem que ter o patrocínio privado junto.
Mas uma dúvida aqui, assim, só de para entender mesmo. Não, quando acontece uma situação dessa de basquete, por exemplo, O que voltaria para a prefeitura? Seria tipo só um... Por exemplo, a prefeitura bancava os atletas e tudo.
O que volta? A marca da cidade. Taubaté. O vôlei do Taubaté.
Sim,
né,
que foi por exemplo, campeão. O vôlei do Taubaté. E tem prefeitura municipal.
É a marca. Entendeu? E tem uma coisa importante para São José, para Taubaté menos, porque eles não têm base, eles não têm atleta cidadão. São José, uma coisa que é onde... Por isso que eu tenho disposição para colocar recursos. Não aquilo que se colocou no passado. Por quê? Porque o time profissional, o time de elite, é um espelho para a molecada. Então, quem começa no esporte, está no Atlético Cidadão, ele fala assim, eu quero ser igual aquele cara lá do time da minha
região
cidade.
Região aqui, né?
Pô,
e vê uma ligação também.
Então, isso estimula os jovens na carreira do esporte. Então, por isso que vale a pena ter os times de elite. Mas tem que ser algo que dê para investir sem precisar tirar dinheiro de outro
ponderado
lugar. E trazendo a iniciativa privada também. Então, é por isso que é importante que se continue investindo, sim, no que a gente chama de esporte de alto rendimento.
Sim, top demais.
Show demais. Tem algumas pessoas perguntando aqui sobre quando que volta coisa, quando que volta isso. Mas, pessoal...
Deve ser da pandemia.
Pode fazer mais umas duas perguntinhas?
Pode, eu tô tranquilo. Até meia-noite é hoje, hein?
Ah, então fez beleza. Então tamo junto.
Até meia-noite
é hoje.
Você faz aí ou faz?
Pode fazer essa que eu tô...
Perguntaram sobre a volta às aulas. Tanto na... Quê? As aulas presenciais, quanto que você...
É, hoje a rede municipal já voltou as aulas desde o início de janeiro.
Mas como que tá funcionando?
Então, é uma semana sim, uma semana não. Minha filha, por exemplo, estuda numa escola particular, é a mesma coisa. Uma semana ela vai na aula, uma semana ela acompanha a distância.
Então tá rolando
a
já
rede
uma...
rede municipal já é assim, uma semana na escola e uma semana. E não é obrigatório. Se a criança não quer, se os pais não querem que a criança vá, ela não precisa ir nenhum dia. Pode acompanhar apenas pelo ensino híbrido. Tem a educação 5.0, para aquelas crianças que não tinham acesso, a gente distribuiu 10 mil chips, sabe?
Ah, chip, para a internet,
para acessar a internet 3G. É, então nós distribuímos para aquelas famílias que não tinham condição. Tem a rede, não sei, para a galera que está acompanhando, olha, se estiver perto de uma escola, de uma OBS, tem Wi-Fi de graça, né? O São José Digital, você pode acessar, não custa nada, se acessa, é muito legal, a velocidade está ótima, nas praças, nos poliesportivos. Então, acesse o Wi-Fi São José Digital. É, ali você vai colocar seus dados e aí cria a tua senha e depois cadastro, você acessa
rapidinho.
Onde você vai na cidade e pega o sinal. Google for Education. Ah, e no Educação 5.0 também. Todas as crianças têm um e-mail e as ferramentas do Google for Education para os professores. Distribuímos 4 mil notebooks para os professores, Chromebook, né? Então, estamos investindo na tecnologia na educação, mas não adianta comprar computador, etc., se a gente não tiver um time capacitado. Os professores capacitados, e é isso que a gente investe também, para que eles saibam usar essas ferramentas tecnológicas.
Pode crer, chique. Prefeito, voltando um pouco para o pessoal.
Por exemplo, aqui, a gente vê aqui, o Rafa usando o computador.
Sim.
O Léo não sabe nada desse troço aí.
Você vê que eu sou mais intelectual.
O cara é designer, velho. O cara é designer.
Se não é o Rafa aqui, o Léo...
Eu sou mais para a parte artística do negócio. Mas, prefeito, voltando um pouco pro pessoal aqui, se tiver no seu tempo, você dá um avisado pra gente, que a gente já encerra aí, boa. Tá. Mas eu tenho uma pergunta curiosa mesmo, tipo, da minha parte. A gente sabe que, pra você sendo prefeito, você tá 100% o tempo inteiro nos olhos de todo mundo, né? Então, acaba tendo que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Existe alguma coisa que você fala... Putz, não gostaria de ter abdicado por isso, ou hoje tudo pra você vale a pena 100%? Sente falta de alguma coisa, tipo, puta, antes, quando eu era um anônimo vendendo uma madeira lá, alguma coisa, me sentia melhor ou não? Então, e outra coisa, dá uma bad às vezes, tipo assim, putz, velho, deixa quieto, vou largar, já rolou ou não?
Então vamos lá, da primeira, não, eu tenho hoje... tranquilo, o ponto positivo supera o lado negativo. É claro, às vezes, por exemplo, ir para um bar aí com os amigos tal, não dá, né? Porque sempre vai ficar alguém olhando, você botou o dedo no nariz, né? Você coçou a orelha, né? Seu cabelo estava despenteado, se não estava despenteado, né? Você estava rindo demais, alguém vai dizer que está rindo demais, você estava rindo de menos, alguém vai dizer que você estava rindo de menos. Então isso é complexo, né? Isso não dá para fazer. Então imagina nesse momento onde a gente vive essa realidade da pandemia, essa situação, eu tô lá num bar com um amigo que conta uma piada, dou uma risada, aí o cara fala, cara sorrindo, quantas famílias estão... Né?
Já atrela outra coisa, nada a ver.
Já atrela outra coisa, aí fica na cabeça da turma do mal aí, que gosta de construir, como diria o termo moderno hoje, construir uma narrativa, né? Hoje agora a palavra narrativa virou moda. Né? Então construir uma narrativa toda errada aí, Beth. Agora, sobre essas horas... de falar, não, eu quero abandonar, não, mas tem hora que dá uns baixos astrais, assim,
todo mundo,
você vê,
né?
Que algumas coisas não saíram da forma que você gostaria, aí dá uma, isso, todo mundo dá, né? E não é diferente com o prefeitão, sim, em alguns momentos, sim, mas nunca, nem de perto, a sensação de, largar tudo, chutar o balde, chutar o balde, né, nunca, né, então, essa não.
Mas então, agora só pra gente encerrar mesmo... queria saber qual que é o futuro do Felício aí pra depois do mandato.
Ou até, tipo assim, do mandato
nesse
pra frente,
mandato,
né?
Que
aí pra frente.
Não é de projeto, assim, mas é mais profissionalmente, assim, como que você quer se ver daqui a 5, 8 anos, assim, 10 anos.
Olha. Terminando o mandato de prefeito, eu acho que você tem alguma coisa dentro da política ainda.
Então, do ponto de vista político, hoje eu não penso, depois do mandato de prefeito, ainda em nenhuma... Não... Por exemplo, tem muita gente que fala, e é natural, às vezes, muitos prefeitos que se candidatam a deputado. Né? Eu não gosto do legislativo. Eu não acho que... O trabalho legislativo é muito importante. E é importante que seja feito por quem gosta. Eu não gosto do legislativo, eu gosto do executivo, eu gosto de ver alguma pequena coisa, ir lá olhar, ver como ficou. O legislativo é construir os projetos de lei, construir, enfim, são muitas discussões, o tempo de amadurecimento das discussões são mais longos, né? Então, eu não curto. Não, ainda bem que tem gente que gosta e que sabe fazer. Eu não saberia fazer e não faria com alegria, como eu faço sendo do Poder Executivo. Então, do ponto de vista político, se você eliminar o poder legislativo, só sobra ser governador ou presidente da República.
Então governadorzão então, do nada?
Então não sobra muita coisa, né? Sobra aí, o funil vai, né? Vai ficando estreito, né?
Mas, tem uma coisa também, que é bom deixar claro. Não daria nada ter que votar pra lojinha.
Isso
é importante também.
Tranquilo, não. Não, e os negócios, provavelmente, né? Essa é algo claro, é uma missão aí. E deve ser uma sensação diferente também, né? Quando você é reeleito, eu fico lembrando dos outros prefeitos, por exemplo, lembro do Emanuel no último dia de mandato dele. Como é administrar isso? Não deve ser fácil também, né?
Sim.
Apesar de que eu tenho uma forma, né, de tocar assim, que quem me conhece sabe, do mesmo jeito que antes de ser prefeito eu continuo, essas formalidades de prefeitura, essas coisas não me atraem, nunca me atraíram. Eu gosto da oportunidade de ajudar a cidade e, consequentemente, as pessoas, né? Ajudando a cidade, a gente ajuda essas pessoas, e quando você mexe com... vamos dizer, é o tesão, né, de ser prefeito. Quando, às vezes, você, com pequenas coisas, você pode... mudar para melhor a vida de tanta gente, principalmente quem precisa muito do apoio da prefeitura, que isso me dá uma super satisfação, vale mais do que qualquer dinheiro, e essa é uma oportunidade que a vida me deu, né? E Deus me deu, e a vida me deu, e quem votou em mim me deu, né? De eu ser prefeito. Então, eu gosto bastante do que faço, e não vejo ainda esses planos, mas só teria essas duas oportunidades.
Mas descartadas?
Não, nem descartadas, nem tô trabalhando por elas.
Deixando ali, entendi.
Né? Nesse momento, nenhuma coisa nem outra. Estão lá, e paralelo a isso, sempre eu continuo com as minhas empresas, meus negócios, enfim, tocando também.
Pô, show de legal bola. Demais. Prefeito, sem palavras pelo papo.
Da hora demais.
Muito legal. Agradeço aí a presença. Agradeço a todo mundo que veio aí também ouvir esse bate-papo nosso aí, lembrando que todos os nossos podcasts ficam disponíveis no Spotify também, para quem quiser ouvir depois.
E a galera curtiu, viu, cara? Conheceu um lado que às vezes a gente não tem muito... A gente não tem conhecimento também de político, a gente tem que trazer mais pessoas dessa área aqui para conversar também, porque é legal trazer uma proximidade ali com a galera que é jovem, que não é muito engajada, assim como a gente mesmo, que não sabe muito, mas a gente gosta de conversar.
Da marca? Kick the Balde, claro.
Esse aí, claro que sim, uma mega festa aí.
Faz um barulho na cidade.
Tá adormecida ainda, tá adormecida, mas vai voltar. Com força total, sem dúvida.
Tudo certo também, tudo regulamentado.
Pergunta curiosa, do nada, assim. Temos previsões pra volta? Então, projetos, planos?
Eu vou dar um chute pra você. Eu acredito que de outubro em diante a situação já vai ser bem diferente.
Mas aí
vou dizer uma coisa pra vocês. A última foi pra quantas pessoas?
4 mil.
4 mil.
Prepara pra umas 8, porque a turma vai estar sedenta de festa. Isso eu garanto pra você.
Vai
ser
chato.
Turismo, essa parte de festas. A turma não aguenta mais, né? Tá louco com uma festa. Deus quiser.
Esperamos que vamos
nadar. Bloco também, assim que possível.
Bloco
do Zé. Teve o bloco lá que a gente começou a organizar esse negócio.
Sim, não
deu, né? E até
mudar
de lugar, foi legal. Foi bacana a participação. Tinha umas ideias da gente fazer em outro local.
E quando voltar, vai vir com tudo também, por parte da prefeitura, né?
Vai, nós vamos fazer aquele esquema que a gente fez, porque vale a pena, né? Botar uma oportunidade das pessoas se divertirem. Quando eu era jovem, moleque, eu lembro que pra mim a diversão tava sempre Jacareí, né? Na nossa época, né, Lula? Era lá em Jacareí que rolava.
Tinha Fapija também.
Fapija, New Wave, depois teve a do Edival lá, como é que era o nome?
Revolution.
Aí, baladeiro esse aí.
Tá vendo? Viveu umas festinhas.
Não, sempre gostei de balada. Eu vou aqui agora revelações.
Curiosidade sobre
o primeiro beijo na Vanessa. Foi ali na... tinha a Number 2, do lado tinha uma outra que atravessava a rua. Putz.
Que... Mas era aqui, né?
Não, não. Do lado do Lambert.
É, tinha... onde era Hollywood.
Paradiso. Foi no Paradiso. Foi no Paradiso, tá vendo? Foi o primeiro
beijo. Já foi. Saideiro, saideiro.
Na minha época, foi lá no Café Paradiso. Era Hollywood. Era The Room?
Sabe como é que foi? Sabe como é que foi? Eu vou contar pra vocês.
Grande The Room.
Eu tinha, tava na casa dos amigos, saía e eu tinha esse negócio de gostava de ir na balada sozinho. Gostava não. Se tivesse que ir sozinho, eu ia. Uhum. E assim eu fui nesse dia lá. A Vanessa, eu já tinha visto a Vanessa outras vezes e tava lá. E aí fui, dei uma volta ali na balada, achei que tava mais ou menos, tal, saí, fui pra fila pagar rapidinho, foi meio rápido, já fui pra fila, fiquei lá, sei lá, 40 minutos na balada, e já fui pra fila pagar, eu tava lá na fila, e aí a Vanessa, né, me viu, já tinha visto ela uma outra vez, ela falou assim, ah, você tá indo embora, né? Aí eu falei, não, você me pediu duas vezes. Aí ela falou assim, você tá louco?
Tomou fora?
Aí eu falei, tá bom, você não pediu, eu fico meio assim.
Ai, ai. Aí deu no que deu. Aí depois disso é história.
Aí foi.
Top demais.
Isso aí.
Muito obrigado pelo papo, viu, Felício?
É, legal, foi muito legal.
Legal demais.
E a gente, vou contar para todos da nossa... Vamos pedir para acessar aqui para ver.
Sim,
o nosso bate-papo descontraído. É sempre bom falar com os jovens que estão construindo a nossa cidade. Tenho certeza que a nossa cidade e nosso país precisa desses jovens aí antenados. E é o que você estava falando, Rafa. É legal conhecer, depois forma opinião, né? Mas o que a gente não conhece, a gente não pode formar opinião. Não
pode ser, né? Resistente.
Exatamente. Então a gente tem que conhecer, ir atrás, essa curiosidade é bacana, né? E desejar a vocês aí cada vez mais sucesso, né? Todo esse time que está aqui, né? De jovens realizadores.
Top demais.
Sucesso e que a gente possa se ver aí em várias outras oportunidades.
A gente que agradece, cara.
Obrigado, redes sociais, né? Do prefeito, quem quiser acessar aí.
É isso aí. Felício Ramute.
Felício Ramute, tudo junto?
Aí, em algum lugar aí, é tudo Felício Ramute.
Se você não é inscrito ainda no nosso canal, o prefeito vai dar uma mensagem aí pra se inscreverem.
É o Bel Baldcast, clica lá, inscrição no Baldcast.
Deixa o like.
Deixa o like. Que aí, que a moçada aqui... fala de tudo, não tem preconceito de nada.
É isso aí.
Né? Quer escutar e quer conversar com todos, né? Todas as frentes.
Então... É isso.
E é isso aí, galera. Semana que vem temos mais uma pessoa comunicadora aqui. A nossa Shirley. Querida Shirley da Estéreo Vale.
Que legal, que legal.
Vai estar aqui com a gente segunda que vem. E só pra gente não esquecer, queria agradecer o pessoal aqui do Synth Studios, que tá fazendo toda essa parte de áudio, captação, som. Eles que estão deixando desse jeito que vocês estão vendo aí. E vamos melhorar cada vez mais. E é da Rua Quatro Filmes. Que
mas deixaram bonito, como na foto, assim, igual
tá vendo?
Você viu?
Então tá beleza.
Depois você assiste lá pra dar um feedback pra gente. A Isadora deve estar assistindo, você pede pra ela mandar um print.
Legal.
Adega Vila Maria, rapaziada, pra quem quiser garantir qualquer tipo de bebida, eles são a distribuidora, fica lá no centro da cidade, Rua Siqueira Campos. É só chamar eles no link que tá aqui embaixo ou no @ também. E @ Baldcast, sigam a gente lá no Instagram.
@LLAMinas.
@RafaMinas. Muito obrigado. Esse foi o Baldcast
número 11.
11 com o prefeito Felício Ramute. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez. Animal o papo, viu?
Valeu, gente.
Obrigado de verdade, viu?
Obrigado.
Tamo junto.
Tamo junto, até.
Valeu.